As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública, em comunicado enviado para a nossa redação, confirmou que apurou o paradeiro de um menor que tinha sido dado como desaparecido pela respectiva família no dia 18 deste mês, em Santarém. O jovem, de 17 anos de idade, tinha ido para a escola, não regressando no horário habitual. A família contactou o estabelecimento escolar, tendo recolhido informação sobre a sua ausência à totalidade da atividade letiva. Perante este cenário, foi dado o alerta à PSP, opção que se revelou fundamental para apurar o seu paradeiro e garantir o regresso ao contexto familiar em menos de 24 horas, reforça o Comando Distrital de Santarém no mesmo texto. Com a informação disponibilizada pela família sobre os hábitos do jovem, locais preferidos para praticar desporto e passear, a PSP desencadeou uma vasta operação de busca e detecção que se estendeu à totalidade da cidade de Santarém, praias do concelho de Peniche e Nazaré e cidade de Coimbra, entre outros locais. Foi neste último local que, no terminal de transporte rodoviário, os polícias detectaram o jovem assim que este chegou num transporte público. Estava bem de saúde e já se encontra com a família. Estão por apurar as motivações que o levaram a tomar esta atitude. 1.077 pessoas infectadas em apenas 24 horas. Esta quarta-feira foi o pior dia de sempre no Médio Tejo, no âmbito da pandemia, sendo que Ourém bateu o seu recorde indesejado de contágios diários, chegando aos 248, assim como Torres Novas, que chegou aos 204. Ainda pela região, de entre os casos mais recentes, registro para 163 em Tomar, 141 em Abrantes, 110 no Entroncamento, 67 em Ferreira do Zêzer, 60 em Alcanena, 39 em Vila Nova da Barquinha, 21 em Constância, 15 em Mação e 9 no Sardual, agora num total de 34.933, dos quais 7.949 estão em curso. 25.532 pessoas tiveram alta desde a chegada da pandemia, que está associada no Médio Tejo a 427 mortes. Vamos então dar conta da evolução de casos ativos por cada concelho do Médio Tejo. Ourém continua como território com o maior número de pessoas infectadas, agora no total de 2.013, seguindo-se Tomar com 1.626 e Abrantes tem 1.493. Torres Novas tem 1.410 casos em curso, o Entroncamento tem 882 infecções ativas, Alcanena tem 410, Ferreira do Zêzere aparece com um registo de 361 pessoas infectadas nesta altura. Registo para Vila Nova da Barquinha, que tem 281 casos em curso. Segue-se o Sardual, com 186 pessoas infectadas. Constância tem 176. Mação fecha esta lista indesejada, com 167 pessoas infectadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Celeste Sousa, diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar, confirmou à ERD que nas últimas semanas tem ocorrido uma média diária de 10 casos de infecções por Covid naquele conjunto de escolas. Celeste Sousa referiu ainda que esta situação tem levado a grandes perturbações na forma como as aulas decorrem em cada turma, numa altura em que há novas regras para o confinamento.
Neste momento, sempre que aparece um caso positivo do pré-escolar ao 12º, fica em isolamento, mas o resto da turma não fica. Vai, por sua iniciativa, fazer os testes gratuitos que tem ao seu dispor. Aqui no agravamento, no Nuno de Santa Maria, a situação tem sido normal, entre aspas, pouco previsto, e estou certa que os pais têm seguido estas regras, ou seja, sempre que há um aluno positivo naquela turma, o diretor de turma informa os encarregados de educação que devem ir fazer o teste gratuito que têm direito para verificar se algum dos seus filhos estão ou não contaminados. E eu estou certa que isso tem acontecido porque, por exemplo, na semana passada nós tivemos 60 casos que surgiram, entretanto, neste movimento. Ontem, por exemplo, 10 casos, direi que será assim uma espécie de 10 por dia, porque ao fim de semana nós vamos juntando depois ao resto dos dias. Isto de alunos, portanto, em relação a professores e funcionários, é muito mais reduzido, sei lá, no máximo média um por dia, e muitas circunstâncias, em muitos casos não são casos positivos são situações de isolamento na situação de coabitação ou mesmo com filhos positivos e terem que ficar a tomar conta. Cá vamos andando com alguma dificuldade, como se percebe. Aliás, as turmas nunca estão completas. Os alunos vão, hoje vão uns, amanhã vão outros. Não é fácil para o professor trabalhar assim, mas estamos a fazer o nosso melhor.
Rádio R, informação.
A indicação é confirmada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Tomar desceu aos 2,5 graus negativos durante a manhã desta quinta-feira, precisamente entre as 7 e as 8 horas, num registro que confirma as previsões que estavam apontadas para estas últimas horas e que se estendem pelo menos até ao dia 26 deste mês. Aliás, o território nabantino está mesmo em aviso amarelo devido à persistência de temperaturas baixas, realidade que é paralela ao distrito de Santarém. Estão confirmadas mais duas mortes associadas à pandemia em curso, neste caso de pessoas que residiam nos concelhos de Almeirim e na Chamusca, sendo que a Luzíria já lamenta 457 óbitos. Santarém continua a ser o território com o impacto mais trágico, num total de 165 vítimas, seguindo-se Corujo com 71 e Rio Maior com 61. Refira-se que Almeirim já teve 42 mortes, enquanto na Chamusca houve registro para 22. Quanto a infecções em curso, a Luzíria contabiliza 4.310, 1.290 em Santarém, 744 no Cartaxo e 550 em Rio Maior, que são os concelhos mais afetados nesta altura.
Rádio R, a primeira a informar.
As obras em curso na Rua Torres Pinheiro, em Tomar, continuam a gerar críticas por parte de moradores e comerciantes que lamentam o transtorno causado, assim como o negativo impacto económico. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERT, já respondeu às críticas, garantindo que está dentro dos prazos previstos.
Enfim, as obras incomodam sempre e ninguém gosta delas, mas a verdade é que a obra está dentro do prazo, está a decorrer bem e até vai terminar à partida antes do prazo, porque eu recordo que o prazo inicial era, não me lembro agora o dia exato, mas no início de fevereiro, aí pelo dia 10, não me lembro exatamente de fevereiro, mas depois, porque no início da obra foram detectadas algumas situações que não estavam previstas, e eu recordo que o fundamental destas obras que têm vindo a ser executadas, e portanto também esta, são as infraestruturas, é a renovação das infraestruturas, e portanto foram detectadas situações que não estavam em cadastro, portanto não estavam nos registros, e eu recordo que este troço é um troço de uma estrada nacional, portanto, enfim, nos anos anteriores, em tempos, ao longo das últimas décadas, não era o município que fazia nomeadamente os trabalhos de via, portanto também é natural que esses cadastros não estivessem tão atualizados e menos ainda no município, e aqui no concreto foi descoberta uma calçada antiga que foi necessário retirar, portanto, de todo o que ele trouxe, e depois fazer o trabalho de criação, no fundo, tudo uma caixa de suporte à pavimentação que depois teria que vir a ocorrer. E, portanto, por isso, para além desse prazo, a empresa teria ainda mais 45 dias úteis de prazo para executar a obra, que à partida não irá acontecer. Portanto, isto daria, com este prazo, daria final de março, e aquilo que está previsto, e à partida vai correr bem, porque neste momento está apontado, é que a obra termine em janeiro, início de fevereiro, portanto, antes do prazo estava previsto.
Um dos reparos que tem sido feito pelos comerciantes tem a ver com os lugares de carga e descarga. O Cristóvão abordou esta e outras questões concretas, garantindo que os comerciantes têm sido ouvidos, advertindo que os citados lugares não podem ser colocados à porta de cada estabelecimento ali existente.
Naturalmente que não pode existir um lugar de descarga à porta de cada estabelecimento comercial. É também preciso recordar o que é que, no fundo, lugares de estacionamento estavam sempre ocupados e, portanto, em bom rigor também não havia a rotatividade que se pretende nesses lugares. Aliás, neste troço há, por exemplo, um supermercado, e o que acontecia muitas vezes é que as cargas e descargas eram feitas na via, portanto, porque não havia precisamente lugar para estacionar. Portanto, tudo isso foi já várias vezes tratado com os clientes locais, identificados esses locais, nomeadamente das cargas e descargas, e que vão permitir que essas cargas e descargas, portanto, não ocorram na via, mas ocorram em lugares marcados. Agora, como dizia, não pode ser à porta de cada estabelecimento. E pronto, e no essencial é isso que ocorre, assim como também em relação ao lugar de transportes urbanos, que obviamente é sempre um constrangimento, mas se ele fosse colocado noutro local, quer dizer, não se consegue ter o melhor dos mundos, como se costuma dizer. Portanto, não se pode alegar que se quer mais lugares de estacionamento e depois ter uma paragem que roubasse 3 ou 4 lugares, não é? Portanto, foi tudo isso que foi equacionado, e pensamos que depois da obra terminada, enfim, as pessoas vão entender isso ainda melhor, apesar de ter havido, como digo, reuniões permanentes com os comerciantes e tudo isso ter vindo a ser explicado e trabalhado em...
Rádio R, informação.
Um jovem de 28 anos está a responder pela prática de um crime de roubo, sendo que os factos fortemente indiciados foram cometidos no dia 17 de janeiro, à altura em que o arguido se dirigiu a um estabelecimento comercial situado no concelho de Leiria, munido de uma faca de cozinha, com o propósito de se apoderar do dinheiro ali existente. Com essa intenção, depois de entrar no estabelecimento, o indivíduo apontou a faca à pessoa que estava ao balcão, exigindo-lhe dinheiro, assim conseguindo que a mesma lhe entregasse 90 euros, quantia essa de que se apoderou. O arguido acabou por ser detido logo após os factos na via pública pela PSP de Leiria. O juiz de instrução criminal determinou que o jovem ficasse sujeito à prisão preventiva enquanto aguarda que estejam reunidos os requisitos de implementação dos mecanismos de fiscalização eletrónica para execução da medida de coação de obrigação de permanência na habitação aplicada. A CP apresentou no entroncamento a sua terceira loja renovada, já em funcionamento, no âmbito do projeto de modernização de espaços de bilheteira e atendimento aos clientes. O espaço mantém a mesma concepção das anteriores lojas de Belém e Cascais e, no caso do entroncamento, vai agrupar vários serviços da empresa numa só área, favorecendo a facilidade de acesso à informação através de dispositivos multimédia interativos para consulta e compra de produtos CP, bilheteira, gestão de filas de espera, zonas de apoio ao cliente, entre outras. Esta melhoria nas instalações da estação ferroviária do entroncamento surge no contexto da melhoria da estação como um todo, referiu à ERTS o presidente do município, Jorge Faria.
É uma melhoria significativa da estação e este investimento, aliás, como eu transmiti na cerimónia de inauguração, deu os parabéns à CP por esta modernização, melhora as condições de trabalho e, sobretudo, também as condições de dos clientes, de quem usa o comboio, mas por outro lado também reforcei a necessidade de se manter a pressão e a responsabilidade para a renovação da estação, para a melhoria dos acessos, para a melhoria da segurança dos acessos, para a maior funcionalidade, e essa é uma responsabilidade das infraestruturas de Portugal, não da CP, como aliás também foi falado. Ou seja, é importante que tenha havido esta modernização, mas também é importante que se continue a trabalhar na renovação, na reabilitação da estação, sobretudo ao nível dos acessos e da segurança, que é uma responsabilidade da IP, que tanto quanto estou informado, estarão a desenvolver o projeto, o processo funcional de intervenção da estação. Nós já tivemos a ocasião de há cerca de ano e meio apresentar uma proposta, um projeto base daquilo que acharíamos que ia ser a intervenção da estação, e estamos a aguardar de facto a conclusão desse trabalho de parte das infraestruturas. Mas de qualquer modo é de realçar esta modernização do espaço, a melhoria de condições dos trabalhadores e também a melhoria das condições dos clientes que acedem à estação, agora um espaço de bilheteiras e de apoio ao cliente bem mais confortável e adequado aos tempos de hoje do que anteriormente.
A unidade de controlo costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, apreendeu 248 quilos de pescada subdimensionada no âmbito de uma ação de fiscalização levada a cabo com o objetivo de controlar a comercialização de pescado fresco no porto de abrigo da Nazaré. Os militares da GNR detectaram um homem de 44 anos nas imediações da Lota, na posse da pescada sem que tivesse a medida mínima estipulada por lei para ser comercializada, resultando na sua apreensão. No decorrer da operação, foi elaborado um auto de contra-ordenação, cuja coima pode ascender aos 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiênico, será doado a várias instituições de solidariedade social.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Alto Rode de Tomar já abriu portas ao público. Assim aconteceu nesta quinta-feira, em plena Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, reconhecida como Avenida do Hospital. Está em causa um investimento na ordem de 1.200.000 euros, com criação de 11 postos de trabalho, neste caso para uma superfície a rondar os 790 metros quadrados. O Rode propõe-se cumprir um serviço completo para os automóveis, reunindo uma loja de equipamentos e acessórios e uma oficina de reparação e manutenção. Martins, um dos responsáveis deste novo espaço, em declarações à ERTE, garante que está em causa uma excelente oportunidade para o Conselho de Tomar.
É um investimento significativo, é um investimento pessoal e do Grupo dos Mosqueteiros. Foi um processo longo, mas até relativamente simples de concretizar. É um processo complexo, mas o resultado está à vista e acho que Tomar merecia um espaço destes.
O que é que oferecem? O que é que o cliente que vem aqui vai poder encontrar nesta vastíssima gama de produtos, obviamente?
Um cliente pode encontrar aqui todo o tipo de produtos que possa imaginar dentro do automóvel. Portanto, o universo Rode representa três universos, desde logo a manutenção, a reparação e o equipamento. Portanto, tudo isso pode encontrar no nosso espaço, com horário alargado, que é uma das mais-valias. Vamos estar abertos de segunda a domingo, portanto, todos os dias. Vamos cá estar e prontos para receber os tomarentes.
Criação de postos de trabalho também é importante em qualquer lado e aqui também em Tomar. Como é que vai ser esse nível?
De imediato já criamos 11 postos de trabalho. O nosso objetivo é a curto prazo criar mais 4, ou seja, um total de 15 postos de trabalho.
Referiu à assistência automóvel, vai ser uma das vertentes principais da atividade, provavelmente, aqui da Rode Tomar, não é?
Sim, exatamente. Temos um espaço de oficina com sete zonas para respondermos às mais altas tecnologias, às mais exigências de multimarca e de todos os concessionários, de todas as marcas, e podemos dar resposta quer através de equipamentos mais avançados, quer através da melhor tecnologia para respondermos às necessidades dos clientes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, disse à ERTE que há necessidade de reforçar a promoção da atividade desenvolvida pela Associação de Desenvolvimento da Serra de Aire e Candeeiros, na vertente turística. O autarca, que vai passar a integrar a direção daquela entidade, não tem dúvidas quanto ao enorme potencial da região que integra o Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros e confia que serão encontrados os recursos financeiros necessários à sua promoção.
Este é realmente um produto que pode ser promovido, bem trabalhado no mercado nacional, e é um produto turístico que pode ser promovido internacionalmente, captando a atenção do conjunto de operadores, nomeadamente de operadores de turismo. E haverá, só na Europa, umas largas centenas de operadores desse tipo. E, portanto, o que nós temos é que ter a capacidade dos 7 municípios de organizar muito bem o produto, juntamente com os privados, e conseguimos ir vender esse produto lá fora. Quando digo lá fora, refiro-me a feiras internacionais, refiro-me a workshops internacionais. O próprio turismo Portugal tem ligações na grande maioria dos mercados importantes, quer da Europa, quer fora da Europa. E, portanto, é esse trabalho de promoção de um produto que tem que ser primeiro devidamente organizado aqui no território, que pode ser vendido nesses mercados, trazendo centenas ou milhares de turistas que ficam, que residem, que ficam a permanentar durante uma ou várias noites, que foi atrativo para mim, estadas mais prolongadas, atrativo e bem organizado, e mexem com a economia, mexem com a restauração, mexem com o funcionário, mexem com os produtos locais. Temos que encontrar essas soluções. Temos que encontrar essas soluções desde logo entre as 7 câmaras, e haverá uma reunião em breve com esse assunto, e depois também entre as 4 CIMs. É curioso que um território, enfim, muito grande, consegue reunir no território 4 entidades intermunicipais diferentes. E, portanto, é no quadro do Portugal 2030 que nós teremos que encontrar e dever às 4, aos programas geridos pelas 4, sim. E, portanto, terá que haver uma reunião depois também entre essas 4 estruturas que têm as sociedades assuntos comunitários e encontraremos certamente uma forma de financiar este projeto.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.